Sejam bem-vindos ao podcast Biosfera. 800 milhões de metros cúbicos. Esta é a quantidade de água colocada na rede de abastecimento urbano portuguesa em 2021. No entanto, quase 30% deste valor é desperdiçado. Ou seja, mais de 200 milhões de metros cúbicos de água são perdidos. O suficiente para encher 95 mil piscinas olímpicas. No episódio desta semana, Sara Correia, da Associação Zero, explica os impactos ambientais e económicos das fugas de água. Para começar, é preciso entender o principal indicador de fugas de água das entidades gestoras, ou seja, o que é água não faturada.
Sim, a água não faturada é basicamente a diferença entre a água, toda a água que entra no sistema de abastecimento e aquela água que não chega a ser faturada. Ou seja, esta água faturada inclui, por exemplo, água que o uso não autorizado, inclui as perdas, aquilo que são as chamadas perdas reais, ou seja, água que se perde ao longo do sistema de abastecimento em fugas, em extravasamentos, por exemplo, ou água que é consumida, em que há um consumo autorizado, mas que não chega a ser medido. Ou seja, quando falamos neste consumo autorizado, por exemplo, quando os municípios fornecem água a entidades como os bombeiros, associações, por exemplo, em que essa água é, no fundo, oferecida pelo município, mas há situações em que ela não é medida. E, portanto, ela entra aqui nesta contabilização da água não faturada.
Como é que estas fugas se formam?
É assim, muitas destas, quando falamos em fugas e extravasamentos, isto acontece muitas vezes porque temos redes de abastecimento que já são antigas, que são de materiais que vão sofrendo algum desgaste, e estas redes de abastecimento precisam de ser renovadas, de manutenção, e às vezes essa falta de manutenção tem como resultado estas fugas e estes extravasamentos de água.
Como é que podemos caracterizar o índice de água não faturada em Portugal?
Assim, a água não faturada tem rondado na última década os 30%, mais ou menos 20, 28, 29%, mas tem andado sempre por aí. Ou seja, apesar dos investimentos que foram sendo feitos nas nossas redes de abastecimento urbano, não se tem verificado uma evolução positiva ao longo destes últimos 10 anos, por exemplo. Portanto, isto continuamos a ter níveis muito elevados de perdas, ou seja, numas entidades mais do que outras, numas entidades gestoras mais do que noutras. Nós temos entidades gestoras que têm, de facto, conseguido ter perdas, ter vindo ao longo do tempo a reduzir a sua percentagem de perdas, mas ainda temos municípios com perdas à volta dos 70%, 50%, 60%. Portanto, são perdas muito, muito elevadas. Ou seja, é água que foi captada, que foi tratada, que foi colocada na rede de distribuição, mas que depois não chega ao consumidor final e que se perde pelo caminho.
Como é que se explica esta diferença na eficiência da rede de abastecimento urbano de água em diferentes zonas do país?
A ZER fez uma análise dos dados do relatório anual da entidade gestora, da ERSAR, e conseguimos perceber que existe uma relação entre a ocupação do território e este nível de perdas. Ou seja, nós temos níveis mais elevados de perdas, normalmente em entidades gestoras mais pequenas, em meios predominantemente rurais, e depois temos níveis de perdas mais baixos, em entidades gestoras de maior dimensão, ou seja, com uma capacidade económica de fazer face a estas perdas maior. E são entidades gestoras que gerem áreas predominantemente urbanas. Portanto, há este desfasamento, até porque muitas vezes as entidades gestoras em meios mais rurais, apesar de serem municípios mais pequenos, as redes de distribuição estão muito mais distribuídas, têm uma rede de distribuição maiores, com muitos quilómetros de rede, em que é mais difícil fazer a gestão dessas redes. Em áreas urbanas as redes são mais concentradas e, portanto, a sua gestão acaba por ser mais fácil por estarem mais concentradas. E, portanto, conseguem gerir melhor estas perdas. Quando as redes de distribuição são muito, muito grandes e muito dispersas, é mais difícil e depois daí termos níveis de perdas mais elevados.
A falta de dinheiro leva a menos investimentos na renovação da rede de abastecimento. Portanto, isto torna-se num ciclo vicioso que impede que as entidades gestoras mais pequenas consigam melhorar a respectiva rede.
Exatamente. Ou seja, nós vimos também, quando fizemos essa análise dos dados da RASARP, que existe sempre uma relação entre as entidades gestoras que conseguem ter uma boa recuperação dos custos que têm com a prestação do serviço e os níveis de perdas. Ou seja, entidades gestoras que conseguem recuperar os custos têm normalmente perdas mais baixas. O inverso acontece com entidades gestoras mais pequenas, que gerem redes maiores, que têm mais dificuldade em gerir essas redes e, portanto, têm níveis de perdas mais elevados e acabam por ter mais dificuldade em recuperar os custos com a prestação do serviço.
Esta água que se perde já foi tratada. Portanto, quanta água potável é que é realmente desperdiçada?
O valor de água não faturada, isto só falando das entidades em baixo, ou seja, nós temos as entidades em alta e as entidades em baixo. As entidades em alta, que fazem a ligação entre o meio hídrico, onde a água é captada, e depois as entidades em baixa, e depois as entidades em baixa, que fazem a distribuição dessa água até ao consumidor final. Ou seja, só nestas entidades em baixa nós temos cerca de 237 milhões de metros cúbicos anuais que se perdem, tal água não faturada, ou seja, que inclui aquilo, como eu já disse há pouco, inclui as tais perdas reais e depois aquela água que não é medida ou que é consumida de forma abusiva. No fundo, esta água não faturada, tem impactos quer ao nível ambiental, não é? Que é a água que estamos a perder, e estamos a passar uma altura de seca e, portanto, é sempre importante sermos cada vez mais eficientes no uso que fazemos da água, mas tem impacto também ao nível da eficiência hídrica de todo o sistema de abastecimento e tem impactos depois também ao nível da sustentabilidade económica do serviço. Ou seja, como eu disse há pouco, é água que não é faturada, ou seja, que as entidades gestoras não vão conseguir recuperar os custos que tiveram para captar, tratar e distribuir essa água. Ou seja, a água que se perde anualmente, os tais 237 milhões de litros, a própria ERSAR, quando lançou o seu último relatório anual, fez esta analogia, ou seja, nós podemos, estes 237 milhões de litros poderiam abastecer cerca de 3 milhões de habitantes. Portanto, é muita água que nós perdemos ao longo de um ano e que não é possível recuperar.
A quantidade de água não faturada traduz em perdas económicas entre que valores?
Assim, no fundo, esta água não faturada é um fator crítico e essencial na questão da eficiência hídrica do serviço e dos sistemas de abastecimento, mas é também, tal como eu disse há pouco, um fator crucial em termos de sustentabilidade económica, porque estas perdas representam também perdas económicas avultadas, ou seja, segundo uma estimativa que a ZER fez, estes 237 milhões de metros cúbicos que se perdem anualmente representam perdas económicas superiores a 300 milhões de euros anualmente. Portanto, são perdas económicas que são importantes face quando estamos perante entidades gestoras que não conseguem recuperar os gastos que têm com o serviço. Portanto, isto reduziria este déficit tarifário, ou seria importante para reduzir este déficit tarifário de algumas das entidades gestoras que nós temos.
Estes impactos económicos traduzem-se na qualidade do serviço?
Não propriamente na qualidade do serviço, ou seja, nós temos uma coisa que é a recuperação de custos com o serviço, que é também um indicador da entidade reguladora, e estes municípios, ao terem estas perdas elevadas, têm mais dificuldade em recuperar os custos com a prestação do serviço. Ou seja, são custos que não são recuperados através dos tarifários, porque esta água não chega a ser faturada. E isto implica depois que os municípios tenham que subsidiar este déficit tarifário através dos orçamentos municipais, que no fundo somos todos nós que estamos a subsidiar este déficit tarifário que existe nas entidades gestoras. Ou seja, seriam valores que podiam ser do orçamento municipal, que podiam ser investidos noutras áreas prioritárias e que estão no fundo a ser desviados para subsidiar este serviço que deveria ser pago por todos nós. Ou seja, reduzindo estas perdas, esta água seria faturada e os custos seriam recuperados através dos tarifários. Embora muitas vezes estes custos não sejam recuperados na totalidade, porque temos municípios que insistem em praticar tarifários muito abaixo daquilo que seria necessário para a recuperação dos custos. Ou seja, ainda assim, mesmo reduzindo estas perdas, há sempre um déficit tarifário que acaba por ser colmatado com os orçamentos municipais.
Mas por que há municípios que insistem em manter tarifários mais baixos do que o mínimo?
É uma questão política. Ou seja, não seria bem visto pela população ter estes aumentos de tarifário. Portanto, e por, muitas vezes por questões políticas acabam por não aumentar esses tarifários. Claro que depois temos que ter o orçamento municipal a subsidiar este déficit orçamental nas entidades gestoras. Portanto, acaba no fundo por sair do nosso bolso na mesma. A questão é que as pessoas não sentem tanto esse pagamento porque não o pagam diretamente na sua fatura da água. Mas depois temos aqui o problema de não termos uma entidade reguladora com poderes regulatórios algo limitados nesta questão dos tarifários. Ou seja, os municípios anualmente têm que submeter a sua proposta tarifária à entidade reguladora para apreciação. A entidade reguladora depois o que faz é emitir um parecer relativamente a esses tarifários, a essa proposta tarifária, mas não é um parecer vinculativo, ou seja, os municípios não são obrigados a cumprir com aquelas recomendações da ERSAR, ou seja, são recomendações e os municípios depois cumprem essas recomendações ou não. Portanto, temos aqui uma entidade reguladora que não tem grande poder regulatório sobre os tarifários.
Um exemplo prático disso foi o que aconteceu em Passos Ferreira, em que havia uma tarifa fixa até aos 1.000 litros de água consumidos por mês.
De facto, nós fomos confrontados com essa situação na altura em que saíram essas notícias e a ZER recebeu várias reclamações precisamente por esse motivo e na altura contactámos a entidade reguladora que nos disse precisamente isso, ou seja, que os municípios submetem os tarifários. A entidade reguladora relativamente ao município de Passos de Ferreira já tinha de facto identificado essa questão e emitido recomendações para alterar o seu tarifário, mas a verdade é que o município continua a poder não acatar essas recomendações e fazer o tarifário que entender.
Isso leva as pessoas a deixar as mangueiras ligadas para gastar até ao valor mínimo, não é? Há um grande desperdício.
Aquilo que é a nossa posição relativamente a tarifários desse género é que eles não induzem à poupança de água, ou seja, no momento em que tanto se fala de seca e da necessidade de sermos mais eficientes e reduzirmos o nosso consumo de água, ter tarifários destes é contraproducente, ou seja, estamos a incentivar um desperdício de água quando na verdade devíamos ter tarifários que fizessem precisamente o contrário, ou seja, que fossem indutores de poupança e não de desperdício de água.
Voltando às fugas de água, estas são mais conhecidas no sistema em alta ou no sistema em baixa?
São superiores no sistema em baixa, até porque temos muito mais entidades gestoras no sistema em baixa do que no sistema em alta. No sistema em alta, eu não sei exatamente quantas são, mas penso que sejam à volta de 30 só, ou até menos, eu penso, são menos, são muito menos. No sistema em baixa são muitas, se calhar 200 ou perto disso.
Isso facilita a gestão das infraestruturas dessas empresas?
Sim, até porque as redes deles são muito mais curtas. Eles simplesmente captam, fazem o tratamento habitualmente. Por exemplo, dou o exemplo da EPAL. A EPAL capta a água, faz o tratamento na estação de tratamento e depois distribui e vende para os municípios. Onde se pode perder é na distribuição desde a estação de tratamento até chegar ao local onde depois o município faz a distribuição a partir daí. E como são poucas entidades gestoras em alta, aí temos muito medo de perdas. Eu penso que sejam 23 milhões de metros cúbicos. Mesmo assim, é muita água, mas são 23 milhões de metros cúbicos, quando comparados com os 237 milhões nas entidades em baixa, que é muito superior às perdas aí.
Vivemos o setembro mais quente de sempre e em outubro já tivemos uma onda de calor no país. O consumo de água está mais elevado do que o esperado para esta altura do ano?
O facto de estarmos em seca, julgo que não tenho dados que me permitam dizer com toda a certeza, mas penso que não tem grandes impactos depois no consumo doméstico. Nós temos um consumo doméstico que ronda os 186 litros por habitante diários e tem-se mantido mais ou menos dentro desses valores ao longo dos vários anos. Aliás, tem sofrido uma ligeira redução, ou seja, penso que no ano anterior era de 189, o ano passado foi de 186, tem vindo a reduzir-se ligeiramente, mas assim, a nível de seca, apesar de haver campanhas sempre a sensibilizar para a redução dos consumos, não tem um impacto significativo a esse nível. Agora, tem impacto sim no meio hídrico, onde a água é captada, e vimos este ano ou o ano passado, por exemplo, a Albufeira de Castelo de Bode, que abastece Lisboa e que o ano passado teve em níveis bastante abaixo daquilo que é o normal, mas não está neste momento, não está em risco o abastecimento urbano, até porque ele é prioritário face a outros usos. Portanto, tem que ser sempre dada prioridade ao abastecimento urbano face a outros usos que haja a nível global.
A água que consumimos em casa é a mesma que é consumida noutros setores?
Não. Nós temos, por exemplo, a Albufeira de Castelo de Bode ou outras albufeiras. São albufeiras, muitas vezes, com várias utilizações de fins, são chamadas de fins múltiplos, em que é captada água para abastecimento urbano e é utilizada a água para rega, para a agricultura, ou para produção de energia elétrica, por exemplo. Mas a água que é captada e que é tratada, essa é exclusivamente para abastecimento urbano.
Como é que é o caso da indústria?
A indústria, o que acontece muitas vezes é que tem captações de água subterrânea, captações próprias, e depois utiliza a água de abastecimento urbano apenas para as cozinhas, para as cantinas, por exemplo, para os sanitários, por aí.
A seca leve a que se altera o local de captação de água, isso acaba por influenciar a qualidade da própria água?
É sim, a seca tem influência sobre a qualidade da água, ou seja, a partir do momento em que temos menos água, muito provavelmente vamos ter, a nível de poluição, vamos ter uma poluição mais concentrada na quantidade de água que temos. Portanto, a seca tem influência direta sobre, não só sobre a quantidade, mas também sobre a qualidade da água. Portanto, à medida que vamos atravessando situações de seca cada vez mais frequentes, cada vez mais prolongadas, vamos ter provavelmente água com pior qualidade e, portanto, isso vai ter custos acrescidos para o tratamento dessa água até ela ter a qualidade necessária para ser depois consumida para o abastecimento doméstico. Portanto, de facto, nesse aspecto pode ter impacto, sim. A seca tem impacto nesse nível.
Qual é a média de litros de água gastos por pessoa em Portugal? É um valor elevado?
Sim, a OMS definiu já há alguns anos, eu penso que em 2015, que a quantidade de água necessária para uma pessoa fazer face às suas necessidades básicas diárias, ou seja, para alimentação, para higiene pessoal, higiene da casa, fica entre os 50 e os 100 litros de água diários. Ou seja, nós estamos ainda bastante acima desse valor. Portanto, era importante, de facto, reduzirmos. Mas aqui o que interessa chamar a atenção é, de facto, que não é no abastecimento urbano que estão os maiores consumos de água. Ou seja, o abastecimento urbano, de toda a água que é captada a nível nacional, o abastecimento urbano representa cerca de 12, 13% do total de água que é consumida no nosso país. Depois temos aquela água que é consumida pela indústria, a água que é consumida pela agricultura, que é o grosso desta água, ou seja, a agricultura consome mais de 70% ou 75% da água que é captada a nível nacional. Tudo o que pudermos fazer para sermos mais eficientes no nosso consumo de água, seja no setor urbano, seja nos outros setores, é sempre importante. Aquilo que eu digo é que, de facto, ao nível da água que é consumida, o setor urbano e o setor doméstico não são aqueles que mais água consomem. Ou seja, a agricultura consome consideravelmente mais água do que o setor urbano. E desperdiça também mais água, até porque temos também perdas associadas ao setor agrícola, ou seja, também os sistemas de abastecimento ou de distribuição de água para a agricultura também têm perdas avultadas, seja por evaporação ou por outros motivos. Mas a agricultura tem perdas também à volta dos 50%.
Obrigado por ter ficado desse lado. Para reconhecer os métodos de identificação e reparação de fugas de água, veja o mais recente episódio do Biosfera na RTP Play. Até ao próximo programa, seja bioativo.
Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.